jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Você sabe, nós estamos transmitindo também pelo nosso Facebook. O programa para você com áudio e imagem é legal, você participa, nos acompanha, esteja você onde estiver, aqui no Brasil, fora do Brasil, em qualquer parte do mundo, é muito legal. Você nos acompanha também pelo nosso portal www.jovempan.com.br, eu repito para você, jovempan.com.br é o nosso portal, abrindo, logo na capa você tem a indicação Esporte em Discussão, e aí clicando, você sabe, você tem áudio e imagem, esteja você onde estiver, pelos nossos aplicativos, uma molezinha, você que vai, você que vem, acompanha toda a programação, áudio e imagem para você, e o nosso canal no YouTube, que começa bombando, como sempre, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. É muito legal porque o Miro Júnior já está conosco aqui, o Everton Pedro está conosco, sabe onde ele é? De Caruaru, Pernambuco. Nós estamos lá, um abração para vocês. O Lucas Neves, o Paulo Gato, ele falou goleada do Corinthians, 1-0. Mas nós vamos falar sobre isso e muito mais. Está todo mundo bombando aqui e você vai participar. Olha, e eu estou já dando um recado agora para você. Tem um vídeo de um senhor palmeirense que é uma graça. Muito legal, emocionante. Uma coisa curtinha. Já já nós vamos mostrar para você que está só nos assistindo, está só nos ouvindo.
É do seu Antônio.
Se você tiver a oportunidade de ir agora para o nosso YouTube... Atenção, é jp.com.br/esportejp. O Diogo Mesquita falou, Manelê, é emocionante. Falei, olha, eu não vi. Você viu? Não vi. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ter oportunidade de ver daqui a pouquinho e nós vamos mostrar para você. É muito legal.
A história é ainda mais emocionante.
Depois
daqui
você vai contar.
Eu conto um pouquinho da história.
Conta a história. Então nós teremos.
Solta ainda não, que eu estou abrindo aqui, peraí.
Então,
quero ver.
Nós temos a história, vamos mostrar o vídeo e o Mauro vai complementar dando detalhes. É muito legal. Se você puder, abra o Facebook e abra também o nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. Vai ser muito legal, você vai falar, poxa vida, é uma graça, uma fofura esse senhor. Muito legal. Então tá bom. Então estamos todos aqui com o Daniel Lian, com o nosso... romântico.
Opa,
Fausto Favara, com o nosso José Manuel de Barros,
presente.
Com Mauro Betting,
presente.
Nosso Flávio Prado, com Nilson César. Cadê o Vampeta?
Cadê o Vampeta?
Cadê o Vampeta? Liga pro Vampeta, sequestraram o Vampeta? O que aconteceu com o Vampeta? É o Vampeta, né?
Parece que ele tá meio nervoso.
Ele tá preocupado.
Tá nervoso.
Eu acho que ele se sente ameaçado.
Que vai perder a mulher.
Cadê o Vampeta?
Não pode deixar.
Cadê o Vampeta?
Aí, ó, chegou.
Achando que você.
Cadê o cumprimento falso?
Medo. Dá volta aí.
Cumprimento falso.
Falso, parabéns.
Muito bom, Vampeta. O Vampeta
tá
chegando. Vampeta tá chegando, deixa. Senta aí, Vampeta, por favor. Mas é uma festa, né? Vampeta quando chega é uma festa. Bom, ok. E eu queria. Vem cá, Coelho, fica pertinho do microfone aqui. Oh, com muito prazer.
Eu não sei o que é esse cartão.
Com muito prazer. Vampeta, encosta no seu companheiro Coelho. Com muito prazer, nós estamos com o Coelho aqui, que foi convidado do nosso André Ranieri. O André ficou lá correndo atrás do Coelho um tempão. E aí é o seguinte.
Coelho, é verdade, é duro.
O Coelho tá.
Correr atrás de Coelho.
Não é fácil. Não é fácil. E o Coelho está dirigindo o Sub-20, né, Coelho? Do Corinthians? Jogou no Corinthians e tal, e tá lá. Há quanto tempo você tá lá? Um abração, seja bem-vindo.
Obrigado, gente.
Fica um pouquinho mais perto.
Tô no clube já vai fazer 2 anos e meio já, né?
No Sub-20?
Não, eu entrei na captação do clube e tinha uma parceria com o Flamengo de Guarulhos, fosse auxiliar lá na Série A3 lá. E faz um ano e meio, quase dois anos, que eu já tô no Sub-20 como auxiliar e agora assumindo como treinador.
Legal. Então nós vamos falar sobre isso, claro.
Tá com voz de treinador com ele, hein?
Ah, professor. É.
Tem que gritar. Postura de professor. Conheci o Coelho menininho, virou postura de professor.
Se não gritar, tá morto.
Brincadeira, não. Então nós vamos começar falando do Corinthians. O Corinthians, atenção, de tanta gente, ontem passou pelo Luverdense, está classificado 1-0.
1-1, não foi?
1-1. Perdão, 1-1. É que impressionante, né? Hoje eu recebi tantas informações de corintianos dizendo, olha, o importante é classificar, a gente continua caminhando.
Jogou bem. Carilha, não, jogou teve bem. Muita coisa boa extraída.
Muita coisa extraída. É só observar que você encontra coisas boas isso para aí, extrair. Você já viu de muitos corintianos isso?
Eu vi hoje de manhã.
Da manhã. Então nós vamos falar sobre esse jogo de ontem. Fausto, eu quero ouvi-lo. O Corinthians do professor Carilli, é um prazer, Fausto. Quero ver.
Prazer é todo meu, sempre,
cartão,
entendeu?
De visita.
Vanderlei, quanto ao jogo?
O cartão.
Foi falha.
Mas continua.
O destino foi errado. Ô, Vanderlei, com relação ao jogo.
Não.
Com relação ao jogo. Vanderlei.
Vai falar?
Com relação ao jogo, o Corinthians poderia ter vencido essa partida. É muito mais time que o Luverdense. Acabou empatando. Fez um primeiro tempo muito bom. É, existem jogadores no Corinthians que eu não aceito vestir na camisa do Corinthians como o Casim. O Casim é um jogador bastante limitado, um jogador que... O Vampeta fala bastante disso, que o Corinthians precisa de um centroavante, precisa mesmo. O meio campo do Corinthians é um meio campo muito bom, um meio campo que se entrosar cada vez mais aí com o Jadson, o Rodriguinho, que tá jogando muita bola, o Gabriel, que encaixou nesse time do Corinthians aí, o Maicon, que é o menino que subiu, muito bom jogador. É um time muito forte no meio do campo, precisa de um atacante, mas deveria ter vencido a partida de ontem. Deveria sim ter vencido a partida. O Luverdense é um time bastante limitado que não dá para comparar com o time corintiano, não. Então, mas classificou.
Mas para aquele que não viu o jogo, fica essa sensação mesmo. Joga em casa, com a força do Corinthians jogando em casa, contra o Luverdense, que não é nenhuma força internacional no futebol, com todo o respeito.
Com apoio da torcida.
Com apoio da torcida e não venceu, né? Mas está classificado, é uma outra conversa. É o que interessa, objetivo, né? Atingido. Mas não é só isso. Né? Não é só isso. Agora, eu queria ouvi-lo, Vampeta, por favor. Pega emprestado o microfone do nosso Coelho. Queria ouvi-lo sobre o jogo de ontem.
O Corinthians fez por merecer, né? Depois do jogo lá em... no Pantanal, né? Lá no Mato Grosso.
Fora.
Né? Jogou uma partida tranquila. Serviu mais ainda pra afirmar o Arana. O Maicon jogou bem. Né, nós voltamos o Maicon aqui com o Rodriguinho, os dois melhores em campo.
Os melhores.
Né, agora a gente tem dois bons goleiros, uma zaga muito sólida. Né, é carente no ataque, né? O Jô sozinho não vai resolver. O Jô tem que ter outro companheiro do lado. Não desmerecendo o Romero, que saiu ontem aplaudido. Né, ele dentro das possibilidades dele, dentro das condições dele, foi o artilheiro do ano de 2016 do Corinthians. O meio-campo muito bom, o Gabriel cada dia mais se firmando, junto com o próprio Maicon, a qualidade do Jadson e do Rodriguinho para essa qualidade, né? O Jô fazendo mais um gol, mas o Corinthians para campeonato brasileiro precisa de mais dois atacantes. Nada contra Casim Kazan, mas não dá.
Nossa senhora.
Sequência do Campeonato Brasileiro. Quase. O Corinthians joga esse final de semana contra a Ferroviária. Aí no próximo jogo que vem é um Aldax no São Bento. O Campeonato Brasileiro não. É um Grêmio numa quarta, é um Flamengo no domingo, é um Vasco numa quarta, apesar de que o Vasco acho que vai voltar, viu? Onde? Então, esse 1-1, pra quem não foi, não assistiu, achou que o time, de repente, não jogou bem. Porque a gente poderia ter saído com 3, 4, tranquilamente, passou de fase.
Tempo, né,
e tem. Agora é sorteio, né?
Essa foi
agora, né?
Isso.
Sorteio. Então fez seu dever de casa, sua obrigação.
Legal. E o nosso Zé Manuel, quero ouvi-lo, Zé.
Essa fase vai. Quando terminar essa fase, essa participação desses times que estão aí, 5 vão sobrar para a sequência, para se juntar aos 8 da Libertadores da América, campeão da Copa Nordeste, da Copa Verde e da Série B do ano passado. Né? Aí para a gente. Que a gente tem os 16 para a sequência da Copa do Brasil. Eu entendo que o Corinthians está formando o time, muita coisa mudou. Informação. Né? Mas quando você leva 25 mil pessoas à arena, você tem, na minha opinião, pelo menos, a obrigação de entregar um pouco mais. É, boa parte desses 25 mil, eu sei que um outro deve até falar assim, criamos muito, faltou pontaria apenas, né? Estamos no caminho certo, mas boa parte deve ter saído decepcionada depois do que viu, porque empatar com o Luverdense, com todo respeito, é da Série B do Campeonato Brasileiro, é outra realidade. Ele deveria ter vencido bem o jogo de ontem para premiar esses 25 mil torcedores que compareceram à arena.
Então, você sabe que esse assunto faltou pontaria tem sido debatido em muitos lugares aí, nas redes sociais, dizendo o seguinte, até para defender o trabalho de treinadores, não é só do Carille, não. De uma forma geral, eu vou falar com ele também sobre isso, defender o problema de treinadores. Porque, bom, esse o Nogueirinha. Nogueirinha chegou lá, como você viu aí, e não teve pontaria para colocar a bola para dentro.
Uhum.
Aí ele fala, bom, por que que o técnico escala o Nogueirinha? Tá certo? Aí ele olha pro banco e não tem nenhum cara que tem melhor pontaria do que aquele cara que já estava escalado. Então, só para defender o trabalho do treinador, porque ele não tem aquela varinha de condão. Ó, pá,
mas você estava atento que eu não citei o nome do cara, não culpei o Carille.
Eu tô falando, né, você. Eu tô dizendo só que tem muita gente na rede social dizendo isso, quando um time joga e não faz um gol, essa coisa toda, dizendo, tá, tem que mudar o técnico. Então esse é um assunto que depois a gente tem que falar um pouquinho, porque o técnico, ele tem limites e tem limitação na sua, para exercer a sua função.
Por outro lado, como é que conserta isso? Chama o Coelho, fala assim, ó, pega os nossos atacantes aí, Coelho, dá um tempinho pra meninada sub-20, faz esse pessoal treinar bastante finalização.
Qual é o treinador?
Eu acho que faz, mas faz mais então.
Qual é o treinador? Mas não tem jeito. Qual é o treinador que não treina finalização?
Ontem à noite mesmo, depois do jogo, aí eu encontrei com uns amigos da família do Léo Jabá, né? E falou, pô, ele ficou chateado. Quer jogar, né? Tá vendo o Arana jogando, o Maico. Ele não entrou, entrou o Casim. Aí ele ficou chateado, assim, pô, vou ter que treinar mais. Eu falei pro primo dele, falei, ó, termina o treino, pede 10, 15 minutos ali finalizando pra enxergar a baliza, pra quando jogar, se você treina a primora, quando chegar no jogo você vai enxergar. Faz isso, demonstra pro cara
nem
que você tá tendo
oportunidade. Nem sempre o fisiologista permite.
Então, é aquilo que eu falo, é que você vem secar. Né? E aí, pro cara, pro seu fundamento, você não pode perder mais 10, 15 minutos pra... Se for bom pra você, vai ser bom pro clube, né?
Não dá pra inserir isso no treino, no próprio treino, uma parte de finalização.
O Coelho sabe aí.
Vou perguntar pro Coelho. Coelho, primeiro eu queria que você falasse do jogo. Tá. E depois falasse um pouquinho sobre esse assunto que nós jogamos sobre a mesa aqui, que é importante. Você tá lá colocando a mão na massa lá com os caras, né? Então queremos ouvi-lo, Coelho, por favor.
Sobre o jogo ontem, primeiramente eu fico muito feliz de ver os meninos jogarem, né? É muito gratificante. Passou é muito gratificante.
Com você, né?
Pô. Tu tava lá, tu me recebeu lá, né? E ter o espaço que eles têm hoje. Segundo, na minha opinião, foi um massacre. Foi um massacre. Era pra ter sido mais de 5, 6 a 0 ontem. Aí você vai falar, pô, o cara não faz gol, o cara não chuta, o cara não acerta. Enfim, é coisa do futebol. Fico chateado por ser corintiano e fazer parte do que tá acontecendo lá hoje e sair de 1 a 1 da arena. Realmente isso não é legal pro torcedor, pra quem tá vendo o jogo. Mas vamos analisar de uma maneira mais fria o jogo. Realmente o Corinthians ontem atropelou e tinha que ter saído com uma goleada para mais de goleada. Em relação à finalização,
isso,
essas coisas de treino, hoje já tem uma situação melhor que você possa fazer isso. Você pode inserir no aquecimento a finalização. Tu pode trazer vários tipos de treino para finalização junto com força. Tudo envolvendo a bola. Então, tem que ter o calendário. Mas quem não joga, igual o Vampeta falou, se eu não tô jogando, eu tenho que fazer algo diferente pra mostrar pro treinador que eu quero jogar. Quem vai fazer finalização não é o cara que jogou 90 ontem. Mas igual no caso do Léo Jabá, que não jogou, ele pode hoje chegar, treinar e fazer um complemento.
Ninguém vai impedir.
Ninguém vai impedi-lo, entendeu? Só basta o jogador querer fazer isso. Na maioria das vezes, pelo que eu conheço dele, de alguns de jogadores da base que tem lá, eles só querem trabalhar, porque eles querem jogar. Realmente, conheço muito bem o perfil do Léo, ele fica realmente nervoso. Mas é dele, porque ele quer estar sempre no campo, quer estar sempre jogando. Então, parte dele agora é mostrar pro Carille que ele tá querendo atropelar, tá querendo jogar.
Esse é o pensamento ideal, né? Mas a gente conhece alguns treinadores de categorias menores. Um deles, inclusive, contou recentemente pro Flávio e pra mim o seguinte, que num determinado momento quiseram dar a chance para um jogador... não falei clube, tá?
Tá.
Quiseram dar a chance para um jogador, porque senão vai queimar o garoto, né? Um garoto desse aí, sub-17 da vida e tal. E era a grande chance dele estar na balada, que eu digo, no time principal, subir. Ele falou que, não, infelizmente, nesse momento eu não podia, porque eu já tinha programado o carnaval. Então foi aí, levaram outro cara no lugar
dele. É muito xarope, hein?
Aí levaram outro cara no lugar dele. E o outro cara que foi indicado no lugar dele agradou. Então você vê que o trem passou.
Perdeu a oportunidade.
E ele, mas deve ter sambado bastante. Enfim, a escola tomara tenha feito uma grande apresentação onde ele acompanhou o carnaval. Mas isso posto. Vamos continuar falando do Corinthians. O Daniel Dian, quero ouvir. Deve ter, afinal de contas, é um time do povo.
É o time
em campo,
do povo.
Você deve ter acompanhado. Quero ouvir, Dian.
É o time do povo. Ontem, com mais de 25 mil pessoas lá na arena, mas é um futebol que realmente, como o Coelho falou, criou bastante, mas a finalização está precária. Eu acho que o Corinthians ainda precisa melhorar ali na finalização. É, os atacantes. O Jô tá, até que está dando conta do recado, mas o Corinthians ainda precisaria de mais um atacante de qualidade, eu acho, para o elenco, até para reforçar o elenco. Isso daí é a posição hoje mais carente do Corinthians, porque o time tem uma defesa sólida, tem um meio campo até que criativo agora com o Jadson, mas o ataque ainda precisa de um reforço, ou então que treine mais fundamento, né? É isso daí, fica uns minutinhos a mais no final. E aí treine o fundamento de finalização.
Legal, pelo nosso canal no YouTube, o Vinícius Davi está conosco, o Thiago Rocha, quem mais? Está todo mundo, pula para valer aqui esse negócio aqui.
Marcelo
aqui
é Mário, legal. Vanderlei,
tem tanta,
Renato Santos.
Tem tanta gente, tem tanta gente aqui também. Conselheiro do Amor, é uma definição. Leninha Lobo, Everton Henrique, Felipe Marcos, Rogério Rezende, tem tanta gente. E aqui, olha, cartão de visita premium. Peraí. De qualquer maneira, um abraço para todos vocês que estão mandando aqui a sua mensagem para o nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br. E você, só um segundo, pastor. E você nos acompanha também pelo nosso Facebook, que é o Jovem Pan Online, para você. É muito bom ter você ao nosso lado. Ó, você que ainda não está nos assistindo, mas tente assistir. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um vídeo imperdível, pequenininho, curtinho, mas emocionante, de um senhor torcedor de futebol. E que, olha, é uma demonstração de fofura espetacular. E aí, e ainda o Mauro Betti conhece bem essa história, vai nos complementar. Nós vamos mostrar a imagem e ele vai contar um pouquinho da história que ele conhece. É muito legal. Se você não está no nosso YouTube, você está nos acompanhando pelo aplicativo, pelo rádio, pode continuar. Mas procura também nos assistir pelo canal no YouTube, que é o jp.com.br, porque você vai sentir uma coisa, o seu coração ficar um pouquinho assim... Doce demais. Bacana. Nilson, Corinthians em campo.
Vanderlei, só um detalhe, a gente tá falando do Corinthians e alguns dias atrás a gente tava falando em jogadores para serem contratados, né? Os clubes precisam começar a se coçar. Tem um jogador do Luverdense chamado Eric, ontem, chamou muita atenção, um jogador de muita qualidade. Ele falha e peca na finalização, mas isso no Corinthians também existe, mas é um jogador de muita velocidade, um jogador versátil, um jogador que eu particularmente gostei muito de ver.
Legal. Diga, Nilson.
Com esse time, o Corinthians não ganha campeonato brasileiro, com esse elenco. Se reforçar dois, três caras aí, lá na frente, principalmente com qualidade, pode brigar por título. Porque arrumou a casa lá atrás, fica evidente. O meio-campo é muito forte. Não acho fraco, não acho forte, não. Muito forte. Gabriel, Rodriguinho, o Jadson e o Maicon. Essa passagem pelo Maicon, ano passado, pela Ponte Preta, foi fundamental. Você que é treinador, está meneando a cabeça aí, concordando, porque é mesmo, foi mesmo. Ele teve uma rodagem primordial, jogando num time de Série A, de Campeonato Brasileiro. Claro que um time que ainda não inaugurou a sua sala de troféus, mas é um time de Série A, de Campeonato Brasileiro, que é o caso da Ponte Preta. E essa passagem, jogando com o Gabriel, com o Rodriguinho, com o Jadson e o Maicon ali, meio campo do Corinthians está mais do que arrumado. Então precisa uns dois, três caras a mais de frente, de mais qualidade para brigar por título brasileiro. Então eu acho que o detalhe do Corinthians é arrumar agora a parte ofensiva. Esse é o grande detalhe. E não é fácil. Não é fácil, porque você garimpar jogador de grande qualidade hoje não está fácil, não. Mas eu estou gostando de ver. Esse rapaz, eu não estava botando muita fé nele, não, no Carille. já tô começando a mudar um pouco a minha opinião a respeito do Carille como treinador. Porque, olha, se ele assimilou 8 anos que ele ficou, quanto tempo ficou com o Tite ali? Um tempão, né?
Ele tá no Corinthians há 8 anos.
Ah, 8 anos tá no Corinthians, então ele ficou
Trabalhou com o Mano.
Se ele assimilou desses dois caras, que são dois excepcionais treinadores, tanto o Mano como o Tite, e a gente percebe que ele assimilou muita coisa, esse rapaz tem muito para evoluir como técnico de futebol profissional. E parabéns, ele arrumou meio campo, arrumou ataque, e agora a diretoria que se coce dando a ele gente de mais qualidade pro setor ofensivo para brigar por título brasileiro. É isso que o corintiano quer. Não quer entrar no Brasileirão. Ah, vamos participar. Quer título. Não é negócio de participar. Participar é pra Ponte Preta, pro Vasco da Gama.
Como é que você fala guloso?
É, tem que ser guloso. O corintiano tem que ser guloso.
Perfeito. E o nosso Flávio Prado, queremos ouvi-lo, Flávio?
Bom, a análise do jogo o pessoal já fez. Poderia sair com um resultado melhor, mas acho que o mais importante é passar, se classificar. E essa classificação já veio do jogo lá de cima. Então também não dá para esquentar muito a cabeça. Parece que no domingo o Carille vai segurar alguns jogadores contra a Ferroviária, pelo menos foi o que o André Ranieri nos informou, e portanto é o caminho que deverá ser tomado. Acho que tem que se pensar num equilíbrio no setor ofensivo, efetivamente, que é o que está pecando um pouquinho, mas nada assim também que seja tão inferior aos demais. É claro que o Corinthians não tem um Lucas Prato, não tem um Borja e não tem...
O Palmeiras tem Dudu e Borja.
Não, mas aí é que tá.
O São Paulo tem o Prato ali.
Então, aí que tá, tem o Prato.
O Santos tem Ricardo Oliveira.
Então, é isso. Eles têm um, o Corinthians não tem nenhum. Mas se sair esse um, fica tudo mais ou menos igual. Não é que entendeu? O Corinthians precisa de alguém. Não é fácil achar. Talvez no mercado sul-americano, que o futebol brasileiro contrata qualquer jogador em qualquer espaço sul-americano. Talvez esse salário do River, que vive fazendo gol, sei lá. Um jogador aí que possa... Não vejo no Brasil ninguém para ser contratado. Tem o Potker, mas parece que não.
Tardelli parece já que está querendo voltar.
Não, né? Não está jogando já nem na China.
Pô. Olha, o telefone 28709707 também está conectado para você participar. 28709707, 28709707 para você participar. O Everton Mazurki está conosco, tem muita gente. O Marcos Vinícius Nakano está conosco. Olha, de várias partes do Brasil e do mundo. O Marcelo Mário de Souza, atenção, está conosco. O Eduardo José Lorde, estão todos aqui pelo nosso canal no YouTube. Bombando, como sempre, agradecendo muito o seu carinho, a sua audiência. Olha, daqui a pouquinho nós vamos mostrar um vídeo aqui. O Mauro não falou, né, Mauro?
Não, do Corinthians não.
Me perdoe, por favor.
Imagina.
Diga, Mauro Betting.
Assim, claro que o resultado, sem saber como foi o jogo, decepciona. Vendo o jogo, irrita, frustra, porque era para ter sido uma goleada e não foi. E foi um gol carambolado, enfim, acontece e tal. Não é um bom resultado, é claro que sim. Mas o Corinthians, já no segundo tempo, quando abriu 2-0 contra o Luverdense no jogo de ida. E agora, e não só o Corinthians, se você for ver a maioria dos jogos nessas fases preliminares da Copa do Brasil, você faz o seu dever em casa ou fora de, você tira o pé, natural. Você tem os estaduais, você tem Libertadores, tem time que tem primeira liga, Copa da Primeira Liga, então tudo isso vai desgastando, você vai fazendo só o básico, você sabe que não vai correr grandes riscos, né? O ruim é que ontem, de novo, mesmo não correndo grandes riscos, poderia ter vencido, mas de novo ficou aquela sensação que, apesar das limitações, ainda é um jogo muito travado. Teve ótimas partidas do Corinthians em 2017, a bela vitória contra o Santos, a recuperação contra o Palmeiras naquelas circunstâncias especialíssimas, mas ainda é um time que, apesar das limitações sabidas e muito bem organizada defensivamente, tem uma coisa que é negável. Muitos jogos são muito chatos. E aí, estamos falando de Corinthians. Tem que ser um pouquinho além, tem que pensar um pouquinho além.
Mas esse seu comentário, que é sempre ótimo, só reforça a tese daqueles que defendem um jogo só.
E nas primeiras fases, aliás, até para tentar equacionar o calendário, eu acho que de repente pode ir longo. E aí, a partir da entrada do pessoal que está na Libertadores, quando eu ficar mais elitizado, assim, até em termos de grana, eu acho que é legal ir de volta. Mas nessas fases, com todo o respeito aos... Aliás, não é só com respeito, também é interessante. Historicamente, é mais fácil você ter uma zebra em 90 do que em 180 minutos. Então, às vezes você acerta um jogo, que foi o caso de ontem,
se
por exemplo.
Fosse...
Poderia ir para os pênaltis, se fosse um jogo de ontem.
Corinthians
só.
Contra o Brusque.
Próprio Corinthians contra o Brusque, claro.
Se você tem...
Historicamente.
Se você tem disposição mesmo. de fazer alguma coisa diferente.
E o jogo fica muito mais emocionante.
É, de fazer uma coisa diferente. Pô. Você põe isso, que você, um jogo só, porque tá, aquele, entre aspas, pequeno, tem chance de dar uma
cacetada no grandão. É só pegar
agora, em dois jogos, PT saudações.
Na boa, cara. Até logo, o que for exatamente aqueles 90 minutos em Brusque e esses 180 minutos longos dos dois jogos agora, do Corinthians Fluminense. É um risco maior do grande cair, mas em termos de emoção, tem
cidade. Tá querendo emoção?
É só o Nilson César.
É só observar. É, quem não concorda, não concorda na hora que você fala. Quando está acompanhando o jogo, sente que é uma coisa diferente. Um jogo só, decisivo. Depois de 90 minutos, só um vai continuar vivo na competição. Aí analisa diferente. É, pensando bem, realmente. E quando vai para pênalti, então? Ah, não gosto que decida em pênalti. Ah, porque sabe como é que é? Pênalti, poxa vida, não diz a verdade. Quando vai pra pênalti, fica todo mundo ouvindo o rádio com atenção. Vai bater pra fora? Quem assiste pela TV, ó, pelo jeito que ele arrumou o calção, acho que ele vai mandar pra arquibancada. É mentira o que eu tô falando, é verdade.
Eu concordo com você nas duas primeiras fases. Porque eu acho que o cara que tem mérito nas duas primeiras fases merece uma oportunidade maior na terceira fase. Então, quer dizer, o Luverdense, por exemplo, ele passou por uma fase do jeito que você gosta, no jogo mata-mata. Passou pela seguinte no jogo mata-mata. Na terceira, ele tem a oportunidade de pelo menos jogar dois jogos. Eu acho legal. Nas duas primeiras fases, eu concordo integralmente com você. Mas até por meritocracia. Olha, vamos dar a chance de jogar agora uma em casa e vamos visitar o grandão na próxima, né? E pode ser ao contrário, porque é sorteio, né?
Eu só acho que nessa fase...
Pode jogar
fase,
a primeira fora e ter uma chance boa dentro de casa no jogo de volta.
Só acho que nessa fase estava para valer os dois gols fora de casa. Corinthians teria eliminado o jogo da volta.
Ah, sim. Aí, boa
você
ideia.
Você perder 2-0 em
ideia.
Casa, tchau.
Boa ideia.
Não dá pra rever.
Nessa terceira fase poderia valer.
Eu acho, eu
dois
já acho
gols
que essa babaiada
de
aí tem que se livrar logo.
Você tem que fazer campeonato. Faz campeonato só com o Corinthians, Palmeiras, com o São Paulo e com o Santos. Todo dia. Aí tem todo dia Corinthians, Palmeiras, todo dia São Paulo e Santos.
Esporte em discussão.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte, uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Sábado, tem futebol em campo no seu rádio. O São Paulo joga contra o Ituano no Morumbi, buscando mais uma vitória no Campeonato Paulista. A partir das 3 horas da tarde, você entra no clima desse jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Futebol é aqui na Jovem Pan.
Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Tivemos ontem o Santos em campo. O Santos em campo, 2-0, um golaço de falta do Ricardo Oliveira. O Lucas Lima deixou várias vezes seus companheiros na cara do gol, né, Zé Manuel? E mais, colocou a bola assim na cabeça do Renato. Ou chegou ao Renato, com a mão. Quero ouvi-lo.
É, tivemos coisas legais na Vila Belmiro. É, público. Casa lotada seria com 16 mil, né? Os ingressos colocados à venda, os 11.500 vendidos todos. É, os donos de cadeiras são 4.500, nem todos compareceram. Tivemos pouco mais de 13 mil torcedores na Vila Belmiro, mas quem foi lá fez festa. Foi muito legal. Quando Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira resolvem jogar bola, né? Porque não basta estar em campo, tem que jogar. O Renato, geralmente, quando está em campo, joga, né? Esse não tem erro, não tem erro. Ricardo Oliveira também é uma questão que está voltando agora de contusão. Mas Lucas Lima, de vez em quando, como no jogo da ida lá, cresceu no segundo tempo. Mas ontem eles jogaram, então é um Santos diferente. E o Bruno Henrique estreou muito bem. Muito embora a gente tenha que voltar ao assunto ali do Corinthians, que faltou pontaria ao Santos. Criou demais. Venceu por 2-0 e poderia ter vencido por 5-0 a equipe do Strongs para que mantivesse aquela média de 5 gols praticamente em jogos contra bolivianos na Copa Libertadores da América. O primeiro gol, um golaço de falta. Estou muito contente que estamos voltando a ver esses gols de faltas no futebol brasileiro. O Flamengo fez 3 gols de falta em 3 jogos seguidos recentemente. Agora o Ricardo Oliveira fez um belo gol de falta ontem e tivemos esse gol do Renato para acalmar. É, só faltou isso mesmo, calibrar ali a finalização para que o Santos metesse logo uns 4, 5, mas o primeiro tempo foi muito mais equilibrado, hein? A partir da expulsão do Néstor Pitana, que aliás fez uma boa arbitragem, é muito bom esse árbitro argentino, esse Pitana aí, a partir da expulsão e o gol de falta no segundo tempo, Santos foi absoluto no jogo, ganhou de 2, poderia ter vencido por 5, 6.
Legal. E o nosso Mauro, Beto e Mauro, quero ouvi-lo. O time do professor Dorival saiu com uma vitória.
Não adianta, não me desestabilizou.
Atenção.
Viu? Só magoa só.
Atenção, o ranking hoje não mudou, né? O ranking continua incaível. O incaível, o professor Rogério Ceni tem 4, nós fazemos um ranking aqui dos 4 grandes. Então, incaível. Rogério Ceni, porque é o professor Rogério Ceni, mito. Ah, em segundo, quem que está hoje?
Acho que é o Dorival.
Dorival,
aliás, peitou a torcida ontem. Alguém? Dorival.
Dorival, por vontade do presidente, porque eu tenho de corneteiro lá, vou te contar, hein?
Dorival Júnior.
O presidente do Santos.
Sou pra nós, pro presidente, que meteu a parte da torcida que corneta
muito. Vai com ele até o final.
Todo mundo, atenção, e colocou o Dorival em segundo no ranking. Em terceiro estamos com quem?
Professor Carilli.
Eu acho que é Eduardo.
O quarto, Eduardo.
Eu acho que o Carilli é mais quarto, firme Eduardo. Do que o Eduardo, hein?
Carilli em terceiro.
Eduardo depende
pelo
dos
nível
resultados.
De risco.
Em quarto, o professor Eduardo.
Acho que Carilli e Eduardo dependem dos resultados.
Cada rodada, Coelho.
A gente muda. Somos postes.
Só não muda, por enquanto, a gente não sabe o futuro. Não muda a liderança. O mito, né, Vampeta? O mito não tem jeito.
O mito é incaível. Até dezembro ele tá lá, Panetone.
Se o Leco falar que demitiu o Rogério entra e fala que demitiu o Leco, cai o Leco.
Não vai jogar um agudo assim do lado esquerdo.
Tem lógico. Que é, você acha que a partida tá Mauro, Mauro, Betinho, queremos ouvir sobre o Santos, Mauro.
A melhor partida do Santos em 2017, um ótimo segundo tempo, foi 2, se fosse 5 ou 6 não seria nenhum exagero. Claro que a expulsão ajudou pro segundo tempo, mas no momento da expulsão, pra mim, justa, se é o golaço do Ricardo Oliveira, que voltou a jogar bem. Esse garoto Renato, olha, anotem, tem potencial. Tem futuro esse Renato.
Eu acho que ele é gato ao contrário, Mauro Betti.
É porque Renato cada vez é gato melhor, ao contrário, mais forte, lá. Joga mais.
É igual o Coelho, tá com 33 anos, devia estar jogando.
Ele joga,
deve ter uns 33 também.
Ele tá joga profissionalmente há 22 anos e nesse nível cada vez melhor. Lucas Lima bem, o Santos bem, voando o Vitor Ferraz, o Zé com uma partida mais discreta, mas o Santos muito bem e não é um time fraco não, The Strongest, sem querer fazer nenhum trocadilho. É um time que na primeira grande chance foi dele, uma cobrança impressionante do Pablo Escobar, a bola bateu no travessão, bateu na trave, um dos não gols, mais gols que eu vi, assim, um golaço,
mesmo,
não, a bola não entrou, né, Zé? Parecia
o nariz
muito gol.
Puxa um pouco
não,
lado,
impressionante.
Assim,
o nariz deixa, mas eu repito, ele não é narigudo. Se você botar aquele nariz com a orelha do Flávio Prado e a testa do Espímpolo, fica absolutamente equilibrado. Um monstro.
É bullying isso.
É a questão estética.
Mauro Beto, quero dizer que você está corretíssimo.
Só um minutinho. É que você está sempre com... Flávio Prado, você está sempre com o pé atrás, você pensa que é ofensiva a observação. Pelo contrário.
É uma constatação de equilíbrio. Uma composição.
É perfeito.
Nariz do Pablo Escobar. Nariz do Pablo Escobar, sua orelha, a testa do Espínculo. E ainda bem que não é... Mas enfim, para dizer que o senhor jogou muito bem e que o Dorival Júnior e talvez Dalai Lama teriam tido a mesma reação que ele teve na hora do segundo gol. E tem que ter essa reação mesmo. Só a cara dele já virou um meme ambulante, foi muito bem, e que se deu um pouquinho de paz ao Dorival.
Legal. Daniel, vamos falar do Santos. Eu só queria dizer que pelo Facebook nós estamos mostrando também o programa, claro, que é o Jovem Pan Online, o Aparecido igual ao Palmeira no apito. O Aparecido Rinaldo Genaro se refere ao Santos. Olha, o Júnior Silva,
meu Deus, hein?
Santista, diz bi-intercontinental. O Odair Soares diz o Santos, nada disso, é bi-mundial. Enfim, e na disputa, tem título, não tem título, isso vai para o resto da vida. Você nos acompanha também com áudio e imagem pelo nosso Jovem Pan Online, o nosso Facebook. E você sabe, o nosso canal no YouTube bombando como sempre, jp.com.br/esportejp. Chuque Louco, Ricardo Pedroso, Wagner Vichy, Adriano Ramon, Cleiton e tanta gente que está participando. Beto Ribeiro, Renato Santos. Olha, vou ter uma coisa pra você. É muito legal e de tantas partes de São Paulo, do Brasil e do mundo no nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br. Diga, Leandro.
O Santos com esses três pilares aí de sustentação da equipe, o Ricardo Oliveira, o Lucas Lima e o Renato, tá voltando a jogar aquele belo futebol. O Santos, que para mim tinha o futebol mais vistoso do país, tá voltando aí a essa característica, teve essa pressão em cima do Dorival, essa pressão aí tá sendo minimizada com as vitórias, enfim, com a sequência. E agora, com esses três jogadores já bem, sem contusão, já entrosados e com essa nova visão aí para o Campeonato Paulista, eu acho que o Santos deve realmente voltar a jogar bem e continuar com essa sequência de jogos bem. E o Bruno Henrique deu muita qualidade também para o ataque do Santos, até foi o substituto do Copete na partida de ontem. É um jogador de muita qualidade. Jogador de muita qualidade.
Ele ganhou no jogo contra o São Bernardo. O Dorival disse ontem.
No jogo contra o São Bernardo, ele foi muitíssimo bem, fez o hat-trick, fez três gols. Eu acho que é um jogador que merece até hoje ser o titular realmente do Santos. E a hora que ele joga pela esquerda, ele até prefere chutar com a direita, mas ele cai ali pelo lado esquerdo, é o esquema tático que o Dorival está usando, o Bruno Henrique, mas ele está saindo bem. Então o Santos tem uma boa perspectiva aí pela frente.
Legal, vamos fechar o assunto Santos, todo mundo já deu uma bicadinha sobre o Santos.
O Santos se engrenar, vai brigar por título da Libertadores, precisa engrenar.
Tomara, diz a torcida. Diga, Vampeta.
O ponto de equilíbrio voltou, né? Então, o Renato. A gente viu o Santos no ano passado, no Campeonato Brasileiro, perseguiu o Palmeiras ali até as três últimas rodadas, né? E o Renato jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O Lucas Lima foi para a seleção, machucou, Thiago Maia e o Zeca, seleção olímpica, David Braz, a zagueirada do Santos, todo mundo teve problema de cruzado, né? Machucou.
David Braz, ex-cunhado.
Ex-cunhado, isso aí, passa, é isso.
Legal.
E o Renato voltou junto com o Ricardo Oliveira, desse ponto de equilíbrio. E o Santos não deve nada para time nenhum, para plantel nenhum, esses 11, e agora mais com o Bruno Henrique, né? Que chegou.
O Coelho tava falando aqui ao seu lado, esse cara joga muito, né, Coelho? É isso que você tá falando, né?
Ele é veloz, ele é alto, recompõe.
Rápido.
Recompõe muito bem, ele é forte. Recompõe, ele recompõe muito bem e com o Renato ali e Lucas, mas pra mim o grande ponto pode ser pra alguns Renato, mas o Ricardo Oliveira, quando ele tá em campo, o Santos é outro time.
É um poder de fogo respeitável.
É brincadeira.
O Bruno Henrique só precisa acertar
Nós vamos pro intervalo e na volta nós vamos aproveitar o Coelho e dar um giro de perguntas, porque o André me informa que ele já estava acertado, inclusive, ele tem que treinar a tropa lá, não pode chegar atrasado, porque senão, sabe como é que é? Vão torcer o nariz, o cara... o professor pode chegar atrasado, a gente se chegar atrasado, ele dá uma dura. É isso, né? Então, nós não vamos atrapalhar. E ele tem que sair 1h30, 1h pouquinho, que o André já tinha me avisado disso faz tempo. Então vamos para o rápido intervalo e já voltaremos com o nosso Esporte em Discussão.
Quer curtir o feriado do Dia do Trabalho em Salvador? Então se liga nessa oferta que a To Go Travel preparou para você. Aéreo ida e volta mais 3 noites com café da manhã a partir de R$ 860 ou 10 vezes de R$ 86. É isso mesmo, você curtindo o feriado em Salvador a partir de R$ 86 mensais. Consulte condições e outras ofertas em togotravel.com.br ou ligue 3003-8646. Viaje do seu jeito, viaje com a To Go Travel.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Notebook Acer Core i3 com memória de 4GB, HD de 1TB, Windows 10 e DVD RW. Na Loja 100, só R$ 2.090 à vista ou em 10 de 209 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu notebook Acer Core i3 com memória de 4GB, HD de 1TB e Windows 10 por apenas 10 de 209 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vamos começar com o Coelho, bater um papinho com o Coelho, sub-20, atenção, Coelho na tela.
Vai lá, Coelho, lá, Coelho. Tá bom. Sacanagem,
é rápido, Coelho. Bicho, é rápido. Olha. Atenção, nós vamos falar com o Coelho, que dirige, é o técnico do sub-20 do Corinthians, que tem mandado para o time principal vários jogadores, muitos estão agradando, aliás, várias equipes estão usando a garotada, exceção, entre aspas, com todo respeito ao Palmeiras, que está com o cofre transbordando, e aí contratou muita gente já pronta para chegar e ficar à disposição do professor Eduardo Batista. Então, Zé Manuel, vamos começar com você, vamos fazer um giro legal aproveitando o Coelho aqui. Diga.
Coelho, o Coelho daqui uns dias faz aniversário, 34 anos, né? Se não me engano.
Dia 22,
né? Dia 22, agora tá jogando. Tá novinho de tudo, né, Coelho? Coelho, há uma expectativa muito grande em relação a um nome. Vários jogadores vêm recebendo oportunidade nessa temporada no Corinthians e todo mundo fala o Pedrinho daqui, o Pedrinho ali. Você que convive ali no dia a dia com ele, já tem. Ele tá pronto já para encarar essa parada aí, para chegar mesmo ou tem que ir com calma?
Não, com o Pedrinho acho que não precisa ter calma, não. Porque ele, ano passado, ele teve uma lesão muito grave e realmente ele estourou na copinha. É um menino que ele não tem receio de nada.
É de Maceió, né, Coelho?
É, de Maceió. É um menino que ele só quer saber jogar futebol. Ele é muito bem centrado nas coisas e o que ele tá fazendo no profissional hoje, tá todo mundo encantado com ele. É só questão de tempo, né? Teve uma lesãozinha pequena agora de novo. É uma joia que a gente tem e que eu, por conviver com ele mais de um ano, já sei o que vai acontecer quando ele entrar em campo. Eu tenho certeza absoluta, assim que ele entrar, vai ter nego lá do profissional bravo porque não vai mais jogar. Porque o Pedrinho entrando, vai ser difícil tirar o Pedrinho.
E a posição dele real, aquela que você vê que ele pode jogar, e quais as opções? Porque o cara pode jogar em 8 posições, né? Então, a posição dele qual é, para aquele que está nos acompanhando, e ele ainda pode jogar nesta, naquela, como é que você vê isso?
Quando ele chegou para a gente, o Osmar tinha uma dificuldade muito grande, que as pessoas falavam que o Pedrinho não conseguia fazer recomposição, certo. Que ele não tinha força para atacar, não tinha força para defender. E o Osmar brigava com ele e falou que aquilo é impossível, se você quer jogar em alto nível, tem que fazer as duas funções. E o que ele fez na copinha de recompor e jogando pelo lado...
Impressionante.
É impressionante. Então, é um jogador de beirada, mas que também pode jogar por dentro. Nas 4 funções que tem ali numa linha de 4, ele pode fazer. Ele só não pode fazer o 9. O 9, realmente, ele não tem até corpo para fazer, mas beirada pelo lado direito, beirada pelo lado esquerdo. Jogando entre a linha do time adversário, do Pedrinho, é espetacular.
Flávio Prado, a sua pergunta ao Coelho, por favor.
O Coelho, você começou na base do Corinthians, portanto você viveu a busca pelo lugar e agora você vive esse sonho da molecada. Mudou muito?
Mudou demais. Mudou muito porque antigamente era mais difícil você chegar ao profissional. Hoje a estrutura, pelo menos que o Corinthians tem, dá uma tranquilidade maior para esses meninos serem jogador profissional. É impressionante a estrutura que tem lá hoje na base com o Fausto e com o Rodrigo Leitão, a organização que a gente tem lá, a estrutura que a gente tem de treinamento, de tudo que tu imaginar. Parece um time realmente profissional, realmente um time grande que o Corinthians tem que ser. Então hoje, para você se tornar um jogador profissional no Corinthians, vamos dizer assim, é um pouco mais fácil do que antigamente na minha época.
E a cabeça dos meninos? É diferente da época?
É melhor que a minha.
Melhor?
Melhor, muito melhor. Quando eu tinha 20 anos, vamos pensar que ele pode até falar. É, a consciência deles hoje é impressionante. Eles não só jogam futebol, não jogam bola. Eles sabem realmente o que eles querem, o que realmente o jogo traz para eles. Então a nossa função hoje como treinador do Corinthians, não só minha, do Osmar, teve um grande trabalho, é de mostrar para eles que jogar bola é uma coisa, jogar futebol é outra. Entender o que o treinador quer é uma coisa, colocar Deus dará no campo é outra coisa. Então as coisas hoje, já desde categoria sub-11, sub-12, sub-13, tem um conceito, tem um modelo de jogo onde facilita para chegar no profissional.
Fausto Favara.
Coelho, acompanha bastante o Corinthians na Copa São Paulo, onde ele conquistou o 10º título. Além do Pedrinho, outro jogador que me chamou muita atenção foi o Mantuan. Acho um jogador muito acima da média, um jogador que joga com a cabeça erguida, tem um passe muito bom, um jogador que eu tive a impressão de ser líder mesmo, era o capitão do time, né? Queria que você falasse um pouco do Mantuan e dessa safra que tá por vir aí também.
O Mantuan, a gente quando eu cheguei para ser auxiliar, o Mantuan era um jogador normal. Não falava, parecia que ele nem estava no treino. E depois de muito cobrar dele, porque ele está no Corinthians, acho que desde 5, 6 anos de idade, se não me engano. E a ida do profissional dele e a descida para a Copinha colocou ele num patamar de liderança total. Ele mudou da água para o vinho. E realmente o jogador tem muita força, faz 3 funções. E hoje o Corinthians, com os meninos da base, com o que foi feito... Não é só uma posição que ele joga. Então o Mantuan, ele é... Além de ter essa força, ele realmente é um líder que nos ajudou na Copinha. Então você vai ajudar o Carille quando for necessário.
Nilson César, sua pergunta
ao pois não. Coelho. Vou fazer uma pergunta ao Coelho. Sabe o que eu acho que está melhor? O nível do treinador que está brotando no futebol brasileiro. Nós tínhamos muito treinador, sem nenhum demérito aos treinadores do passado, que eu respeito muito a experiência e o tempo. Tem coisa que você não tem ainda, que é a experiência e o tempo. E quando o cara tem experiência e tempo, mesmo que não seja um estudioso, eu tiro o chapéu pro cara. Porque isso a gente não compra em supermercado, experiência e tempo. Mas nós tínhamos muitos treinadores que era técnico elevador. Sabe como é que é? Sobe, 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 desce, desce, desce. Tava cheio no futebol do Brasil, técnico assim. E isso ficou anos e anos. Tem uma nova safra surgindo preocupada em estudar o futebol. Tô vendo aí esse rapaz, o Carille no Corinthians, tô vendo o Eduardo Batista no Palmeiras, o Rogério Ceni, iniciante também como treinador de futebol, mas estudando. Tô vendo você fala como um cara que tá estudando futebol. Fale um pouquinho da sua preparação, daquilo que você viu dos técnicos elevadores que não te servem e daqueles técnicos que estudam futebol. O que você fez para se preparar para ser técnico de futebol, Coelho?
Então vou acrescentar, enquanto o Nilson fazia a pergunta, o André me passou uma informação que você fez o curso na CBF, não é isso?
Fiz a licença B.
Licença B, e ainda você fez um comentário recente aí, que com 1 ano e pouquinho ao lado do Osmar Loss, foi um doutorado, digamos assim.
É isso aí.
Então eu queria que você falasse e estendesse também a resposta ao Nilson, por favor.
Na verdade, quando eu cheguei a ter... A concretização que eu queria ser treinador, eu tive a consciência que eu era muito novo e que eu precisava ser auxiliar primeiro, antes de tudo.
Claro.
Porque a gente acha que a gente sabe demais e, na verdade, quando a gente começa a estudar mesmo, a gente vê que a gente não sabe absolutamente nada. Né? Porque eu tava no vestiário, porque eu fui jogador, que eu sei o que realmente acontece. E tive calma, fiquei no clube de auxiliar durante 2 anos. E quando chegou a oportunidade agora... O Osmar falou comigo, porque é impressionante o tempo que eu passei com ele. Me dá mais de 10 anos de faculdade, porque o que eu aprendi com o Osmar foi realmente muito importante para a decisão que eu tomei. E agora eu continuo estudando. Já tenho a licença B, preciso fazer a licença A, e eu não posso parar, porque o futebol ele te traz isso. O futebol ele é muito veloz. Então se você ficar para trás... Você realmente não consegue passar as coisas que você acredita no futebol para os seus atletas. Então, estou me aprimorando, procuro trabalhar, escutar o máximo treinadores antigos, treinadores que já pararam, treinadores que estão começando agora, palestra de treinadores da categoria, porque realmente é uma safra muito boa. Vejo o treino do Carille, tem o Leandro auxiliar dele, tem o Osmar que eu convivi, então São pessoas que deixam a gente perguntar, porque a gente precisa disso, a gente precisa se aprimorar cada vez mais, porque o futebol, pelo menos aqui no Brasil, está caminhando para um caminho de treinadores com essa característica, entendeu? De estudar, de aprimorar, de passar aquilo que os jogadores precisam entender, que não é só jogar futebol.
O Mauro Betting vai perguntar. Nós estamos conversando com o Coelho, que é o técnico do Sub-20 do Corinthians. Jogou pelo Corinthians, enfim, jogador. Jovem ainda, como brincaram aqui os meus companheiros. Poderia estar jogando aí, correndo, sendo...
Corinthians, Atlético
Mineiro, né? Será? Quantas operações... O Coelho está contando quantas operações no joelho, Coelho?
Eu fiz cinco.
É. E será um grande treinador, pode ter certeza. Pode ter certeza.
Mauro Betting.
Agora, Coelho, até o Osmar é um dos melhores, não tenho a dúvida, né? Nesse trabalho de base, agora subindo para a equipe de cima. E é uma das questões que não é só no Brasil, né, Coelho, mas no mundo inteiro. Que é exatamente isso. O treinador, quando tem a qualidade do Osmar e pelas informações que a gente tem e o resultado que a gente viu em campo, você também está nessa mesma linha. Ele acaba não ficando na base. Ele vai treinar as grandes equipes, eventualmente pode trabalhar na base da seleção brasileira, quando dão um certo tempo para trabalhar na base da seleção brasileira. Então, o seu projeto de vida é treinar time principal?
Eu tenho essa ambição, esse objetivo. Mas primeiro, para chegar lá em cima, Mauro...
Legal, tem que subir,
eu,
né?
Tenho que, tenho que ralar muito aqui embaixo, porque não é fácil. E não vou... Claro que eu quero estar lá. Quem não quer estar no profissional do Corinthians ou de grande clube do Brasil... Mas realmente precisa se preparar, porque eu vi que não é fácil. Não é fácil. Então, o Osmar tá lá agora, tá com o Carille, estão fazendo um baita trabalho. Mas você vê. E se ele vai para outro time e passa dois meses, toma três derrotas, né? Se for dois meses, e o que ele fez não vale de nada. Então, o nosso país tem disso ainda. Espero que mais para frente mude, mas. A minha ambição realmente é chegar assim que estiver pronto um profissional, sem dúvida alguma.
O Daniel vai fazer uma pergunta, o Vampeta também. Eu quero só dizer, mandar um abraço a todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br. Entre tantos, Luiz Carlos, Rafael Guerra, André Vilas Boas e o Vander Williams Cesário está no Japão.
Ainda bem.
Está no Japão, em Osaka, nos acompanhando.
Nossa, vai no jogo,
não vai, não.
Nos acompanhando.
Amanhã no jogo.
Vai, não vai.
Daniel, a sua pergunta.
Prende ele. Coelho, na Europa, principalmente, algumas equipes, cito até o Barcelona no caso, padronizam a base, o esquema de jogo da base, semelhante ao do time principal, até para quando o jogador subir, já está adaptado ali naquela maneira de jogar. Como que você pensa sobre isso? Dá para implementar isso daí aqui no Brasil?
Dá. A gente já o Corinthians já tem isso praticamente, né? Desde a época do Tite com o Osmar. Tem uma integração muito forte do profissional com a base. Então facilita isso para o jogador a cada semana que vai lá treinar ou uma subida, uma promoção para eles, entendeu? Então a gente tem a mesma maneira de pensar, a maneira de jogar, porque o jogador ele precisa disso. Não dá para o jogador jogar numa formação aqui e daqui uma semana ele está treinando em outra formação lá. Então a nossa preocupação é essa e a integração nos dá essa liberdade.
Legal. Vampeta, pergunta pro seu amigo Coelho. Quero ouvi-lo.
Jogamos juntos, né? E vi o Coelho subir, jogamos juntos no profissional. Até então era meu vizinho lá de prédio, tudo. Mandava.
É boa.
Não, sempre não, sentado lá, tomando meu gelo e o Coelho chegando do treino. Eu já não treino mais. Né? E eu sempre converso com o Fernando Diniz lá no. E com os próprios treinadores da base. Eu falo, o Coelho já tem uma tarde. Você já fala italiano. Eu sempre falo pro Diniz, vai praticar o inglês. Alguns anos atrás, quando eu cheguei na Holanda, o pessoal me botou pra eu aprender holandês. E não deixou aprender inglês. Falou, não, aqui você joga na Holanda, você tem que falar holandês. Eu podia ter pegado esse gancho e ter aprendido o inglês, que o holandês eu só falo na Holanda, um pedaço do Suriname, olha lá. Né? E o Coelho passou muito tempo na Itália, já fala italiano. Eu sempre falo assim, ó, vai aprender o inglês, porque a dificuldade do treinador brasileiro para ir para a Europa, imagina só o Filipão dando instrução pro Drogba e pro John Terry, com o tradutor. Os caras vão dizer, ó, piada isso aí, por isso que não durou tanto tempo no Chelsea.
Isso aí.
Né? Eu sempre tomo esse curso, já falo italiano mesmo, morou mais de 10 anos na Itália. Né? E quem você se inspira assim, pra você, quando jogava, se inspirou em alguém pra ser lateral. E como treinador, quem assim você olha hoje no mercado e diz, não, vou tentar pelo menos ser igual ou seguir o passo desses caras?
Eu tenho alguns treinadores que me ajudaram bastante a tomar uma decisão dessa. Eu sou fã, porque ele, numa situação minha da carreira, ele me ajudou bastante, que foi o Levir. E é o contrário que todo mundo pensa dele. É um cara que já é um treinador que já tá há muito tempo no futebol, mas é que ele vai se reciclando sempre. E muita pouca gente sabe. O Tite, por ter convivido bastante com ele, depois quando assumi de auxiliar na parceria do Flamengo, ele deu o apoio dele quando a gente foi fazer os jogos treinos lá. E taticamente, quando no auge, era o Vanderlei, sem dúvida alguma, né? Mas eu tenho outros grandes treinadores que eu me espelho, que é o Oswald de Oliveira, que é um baita cara, enfim. E em relação à língua, realmente é isso. Tem que ter força de vontade, porque não é fácil, mas para um dia, se caso vier, você tem que estar preparado. Então, são essas coisas que eu procuro entender e colocar em prática, porque não é porque eu tô novo que as coisas vão deixar de acontecer.
Só pegando esse gancho, no final de carreira eu fui lá jogar no mundo árabe, no Kuwait, e o treinador era alemão. Um alemão chegou, pô, você é um jogador internacional, precisa do Mustafa, 80 anos, pra estar traduzindo pra você.
Era o tradutor, né?
É, o Mustafa, 80 anos. Não sei se ele, o Mustafa me traduzia as coisas certas mesmo, né?
É isso aí.
Cada vez tem o tradutor que vai lá e vê o tradutor que vai fazer as coisas pra ele mesmo.
É isso aí,
é. Eu acho que o cara fazer errado. E eu com certeza que o logicamente, Mustafa... eu falei assim pra ele. Né, eu totalmente errado, né? Depois de ter jogado na Inva, rodado aí o mundo, já no final. Eu falei pra ele assim, ó. Aqui no mundo árabe, eu não vim falar, eu vim contar. Ele falou, então você não vai ser mais meu capitão. Já que você não sabe falar, vá contar.
E tirou a tarja.
E tirou a tarja, mas eu nunca nasci para ser capitão, eu era general.
Xarope.
Coelho, qual é o horário do treino daqui a pouco?
Daqui a pouco, 3 horas no CT.
3 horas no CT. É. Que tipo de treino você vai dar?
Não, a gente tem um jogo amanhã, vamos fazer só um treininho tático bem leve.
Amanhã é contra quem?
Jogo treino contra o Taubaté.
Jogo treino?
Estamos pré-temporada ainda.
É em casa, como disse Flávio Prado, é em Taubaté?
Não, é CT, é nosso CT, em casa. CT.
Foi ótimo recebê-lo aqui, muito obrigado. Espero que você tenha curtido um pouquinho o programa. Saiu da rotina, né?
Saí.
E foi bom. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, muito obrigado, gente. Valeu mesmo.
Muito bom.
Valeu.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Vem aí a Netshoes Fan Race, a corrida de rua da Netshoes, 23 de abril, região do Ibirapuera, 6 e 10 quilômetros. Compre seu kit online e receba em casa. Garanta agora o seu. Vem correr com a gente.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan.
Oi, aqui é o Márcio Garcia e pra minha família saúde é tudo.
Como vai? Tudo bem? Com Neoquímica, saúde é pra família.
Uma marca de tecnologia com produtos de qualidade que o Brasil inteiro já conhece e você pode confiar para toda a família.
Porque com saúde a gente está sempre feliz.
Por isso, Neoquímica é mais do que remédio. É o remédio da família brasileira.
Domingo tem futebol no seu rádio. A partir das 15h, o Corinthians vai à cidade de Araraquara enfrentar a Ferroviária para continuar como a melhor campanha do Campeonato Paulista. Depois, às 18h30, tem clássico na Baixada Santista. O Santos recebe o Palmeiras e você não perde um lance desse jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto da Vila Belmiro. Futebol é aqui na Jovem Pan.
Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida. Vida, beba com moderação e Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Gente, nós temos uma rodada no final de semana, nós vamos falar rapidinho, mas antes, vamos falar do Palmeiras? Que nós temos agora o Palmeiras e... Me ajudem. É, o clássico, meu Deus. Santos e Palmeiras. É o clássico do domingo que o Nilson vai mostrar, às 18h30, lá na Vila Belmiro. Tomara seja um jogaço. Vamos falar do Palmeiras, mas antes, só pra gente fazer uma pausinha... Aquele vídeo que eu falei, que olha, dá tempo, enquanto eu tô falando aqui, você vai pro YouTube. Você nos acompanha de tantas maneiras, mas vem um videozinho aí, uma graça, bacana, achei muito legal. Acho que muita gente já viu, evidentemente, mas quem não viu terá a oportunidade de ver mais uma vez. É um vídeo ótimo de um senhor torcedor do Palmeiras. Então a história é linda. Tá tudo certo? Nós estamos já ligando também? Então... Mauro, eu vou colocar no ar.
Isso, é demais.
E se não tiver áudio, você pode fazer a gentileza de ainda caprichar e contar para os ouvintes da PAN e para aqueles que nos acompanham pelo YouTube, jp.com.br, a historinha rápida. Vamos para o telão, então.
Esse sujeito se chama Antônio Berardi, professor de letras, tem 80 anos e mora em Bilac, a 530 quilômetros da capital. Há 8 dias, ele operou o coração, com 80 anos de idade. Não sabia se sobreviveria. Sobreviveu. E 8 dias depois da operação do coração, ele foi ao Allianz Parque pela primeira vez. E quem o levou, que está ali na imagem, é o Nuno Pentarotto, que é o neto dele. E você viu pela imagem, então o Nuno fica emocionado, a gente está revendo agora a imagem, está lá exatamente a imagem do momento do gol, aí o Nuno vira para o avô levanta, e agora ele vai falar para quem puder estar ouvindo, foi no último minuto. Na gravação, antes do jogo, ele falou, eu espero que o gol saia logo para o meu coração, que foi um jogo, um teste para cardíaco, para que ele aguente. E aguentou muito bem, né? E a gente está vendo ali o neto dele o abraçando, que foi quem conseguiu fazer tudo isso. E é tão linda essa história, como basta ver a imagem e você captando as imagens de um trabalho maravilhoso, mais uma vez, do Arnaldo Haas e da turma dele da TV Palmeiras. O seu Antônio se emociona, muita gente se emociona, as imagens vendo olhos verdes muito bonitos do seu Antônio.
O garoto chora.
O garoto chora. E se você observar de novo a imagem do garoto, que ele está ao lado do avô, o garoto agora, por exemplo, ele está com uma regata verde, né? Sai o gol, estádio inteiro, tem um cara que quase morre, literalmente, ali atrás. O avô pega, o neto pega o boné e tal, agora abraça ele, fica com os olhos marejados, beija, não sei o que lá. E você vê que a reação do neto é emocionante pro avô. E o neto tá de verde, porque o neto não é palmeirense.
E
ele
nós
fez
tentamos.
Tudo isso.
É lindo, viu? Muito bacana. E nós tentamos colocar esse moço, o neto, e não estamos conseguindo a ligação. Mas, de qualquer maneira, fica o registro. Eu acho que foi muito legal.
Lendo.
Então, já para introduzir a conversa...
Só dizer, tinha um casal ontem na Vila Belmiro, um senhor e uma senhora, os dois com mais de 90 anos, foram ontem levar até cadeirinha de praia assim, para acompanhar o jogo do Santos ontem contra o Strongest na Vila Belmiro. Muito legal também.
Legal, Zé Manuel. Então, Mauro, por favor, eu queria que você falasse do clássico, começando com você, falando do clássico, por favor.
Santos e Palmeiras. Que eu detesto esse apelido que tem a propósito, vendo essas histórias do casal lá na Vila Belmiro, do seu Antônio. Não é clássico da saudade, não. Como se não tivesse mais nada no presente. Até porque estão falando do atual campeão e vice. Eu acho absolutamente deplorável o termo clássico da saudade.
Nos últimos anos, esse é o clássico que vem mais chamando a atenção.
Pois é, o final da Copa do Brasil e que seja agora. E a rivalidade é muito grande, intensa entre os atletas e, ao mesmo tempo, gestos muito bonitos. Por exemplo, com toda aquela rivalidade na Olimpíada, o Gabriel estava com a camiseta do Fernando Praz, né? Então teve aquelas coisas com o Ricardo Oliveira, mas segue o jogo e o Santos ontem encontrou
encontrou o seu melhor futebol. Palmeiras não fez uma grande partida na quarta-feira, mas venceu, os dois venceram bem em casa. Agora na Vila é outra história, e a Vila tem sido inóspita para a maioria dos grandes. São Paulo voltou a vencer brilhantemente, não venceu desde 2009, mas continua o Santos na Vila, e jogando o que jogou ontem, ainda mais na segunda etapa, o Santos para mim é favorito.
Nilson César, que vai mostrar para você Santos e Palmeiras domingo às 18h30 na Vila Belmiro. Diga, Nilson.
Esse jogo é decisivo para a classificação, talvez, do Santos para a segunda fase do campeonato, que é um grupo muito complicado, um grupo que tem a Ponte Preta, tem o Mirassol e o Santos brigando por duas vagas, né? São três equipes brigando por duas vagas. Então, e faltam quatro rodadas só. Eu acho que o Mirassol está um pontinho, né? À frente do Santos.
Joga em casa contra. Joga em casa contra o Santo André.
Ah, então, pode ganhar. A chance do Mirassol
ganhar. Pode abrir quatro se o Santos.
Pode abrir quatro pontos. É, e Santos, um empate do Santos, já fica três pontos de vantagem pro Mirassol. E aí fica difícil em três rodadas reverter. O último jogo do Mirassol também recebe o São Bento em casa. Quer dizer, teoricamente o Mirassol teria mais possibilidades do que o Santos. Então acho que o jogo de domingo é fundamental para o Santos. Acho que o time vai com o seu time todo, porque a Libertadores dá uma parada, né? Vai com o que tem de melhor, Palmeiras vai com o que tem de melhor. Vai ser um grande espetáculo. Aliás, Santos e Palmeiras ultimamente, em termos de qualidade de jogo, de espetáculo, eu não sei se o Flávio, o Mauro e os demais companheiros concordam, é o clássico que mais apresenta boa qualidade de jogo e espetáculo, Santos e Palmeiras. E nós vamos ter um grande espetáculo na Vila e o Santos vai ganhar. 1-0.
Legal. Nós vamos falar dos outros jogos também, mas nós conseguimos o contato agora, Mauro. Opa. Então você, por favor, traga o neto do seu Antônio e faça uma pergunta para ele e a gente em seguida irá liberá-lo. Diga, Mauro.
Ô, Nuno, tudo bem? Prazer aqui falar contigo aqui na Jovem Pan.
Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo me ouvir?
Estamos conseguindo. Conta toda a história resumidamente da paixão sua, que a gente sabe que não é exatamente do avô. Como é que você fez para levá-lo para essa cena tão bonita que a gente está vendo aqui na Jovem Pan, também na TV Palmeiras?
É, pessoal, primeiramente, obrigado pela... O Mauro Beto escreveu um texto muito bonito, eu fiquei muito emocionado. E tudo e todo esse apoio que vocês dão aí, o meu avô ganhou uma sobrevida a mais, né, para ele. Então, terça-feira passada, meu avô teve um problema, né, de coração, veio para São Paulo para se submeter a uma cirurgia, e daí no domingo, quando eu fui visitá-lo, a gente estava conversando sobre futebol, e ele falou que não tinha ido nunca no Allianz Parque, né, e eu tentei entrar para comprar ingresso para ele, só que só tinha os setores normais, e por mais que eu queria levá-lo, mas eu não poderia levá-lo no meio da confusão ali da torcida normal. Então eu fiz uma campanha no Facebook e postei num grupo também, e o pessoal começou a marcar um monte de gente do Palmeiras e mandar para os jogadores, mandou para todo mundo possível, e daí no mesmo dia entrou em contato comigo um dos conselheiros do Palmeiras, quero agradecer eles pela atenção que eles tiveram, e ao mesmo tempo também entrou o pessoal da TV Palmeiras junto, e eles me contataram, falaram que a gente... que iam arrumar os ingressos e tal, e daí na hora foi uma surpresa pra gente, a gente acabou gravando a matéria, e daí foi aquilo que vocês viram, aquela emoção toda, né?
Muito legal. Parabéns, viu? Bacana. Curta o seu avô enquanto ele está vivo.
Onde ele mora? O que eu vou fazer mesmo, enquanto a gente puder estar junto, eu vou aproveitar ao máximo os momentos que a gente tem junto, e ele ficou muito feliz, e tanto pra ele quanto pra mim, acho que foi o dia mais emocionante da vida nossa.
Um abração para você.
Valeu, abraço, pessoal.
Obrigado valeu, pela gentileza. E eu queria só fazer uma observação para a gente acabar de falar sobre o jogo e falar uns dos outros. Esse é o marketing que o Palmeiras fez positivo.
Muito.
Excepcional. Isso chama-se marketing muito positivo. Fez uma média, eu estou falando entre aspas e com respeito, de forma muito inteligente. Muito inteligente.
E Vanderlei, só um detalhe. A partir dessa história, o que aconteceu? Eu recebi uma outra história maravilhosa que já começamos a produzir junto com a TV Palmeiras e em breve vai dar uma história tão emocionante. Claro, ficar com sommelier de emoções, cada uma tem essa. Mas a partir dessa história, uma outra pessoa de Araraquara entrou em contato comigo, a gente vai conseguir fazer uma surpresinha pro pai dela.
Eu queria só completar.
O Palmeiras, na minha opinião, foi
uma emoção real.
Nossa, é demais.
E
não tem time isso, é emoção do futebol, neto, avô, sem sua filha e pai.
Absolutamente real.
Fala, Zé.
Só completando o que eu falei do senhor e a senhora na Vila Belmiro, a dona Lourdes, é o nome da senhora, 91 anos, o seu Esmeraldo, de 90 anos, são de São José dos Campos, viram o jogo, foram bem acomodados.
Muito bom.
Inclusive cadeira de rodas, a dona Lourdes, inclusive com uma certa deficiência visual, mas sentiu toda a emoção do jogo, foram para conhecer alguns jogadores, muito bacana também.
E para colocar água nesse negócio aí, só para estragar quem briga comigo, até em clássico isso é possível, quando é torcida única, dá para levar um torcedor diferente, como o seu Antônio, por favor, por exemplo.
Levado pelo corintiano.
Levado por um corintiano. Mas com camisa verde.
Exatamente.
Diga, Daniel Lian.
O clássico do final de semana, talvez seja hoje o clássico com a rivalidade mais assintosa. Santos e Palmeiras, nos últimos anos, vem protagonizando grandes duelos. O Palmeiras acabou aí se dando melhor aí em relação a títulos. O Santos tem ganhado os campeonatos paulistas. O Palmeiras venceu a Copa do Brasil, enfim. Tem promovido bons espetáculos para os públicos. É o confronto do melhor elenco do país contra um grande time que, na minha opinião, se adequadamente com jogadores voltando aí à plenitude, que já estão voltando do Santos, jogam o futebol mais vistoso do país. Então, tem tudo para ser um jogaço esse clássico.
Santos e Palmeiras, quem mais quer falar sobre isso?
Eu quero, Vanderlei. Eu acho que teremos um grande jogo na Vila Belmiro. O Daniel Lian destacou bem. É um dos melhores times do país, que é o time do Santos, diante do Palmeiras, que tem um grande elenco, tem um grande time, expectativa de um grande jogo. No início do ano apostávamos nessas equipes para conquistas de títulos. O Palmeiras ajeitado, o Palmeiras arrumadinho, assim como o Santos também, ajeitando a casa ali, vindo de uma vitória de Libertadores da América, tem tudo para ser um clássico espetacular, não só de grande rivalidade, mas com muita qualidade dentro de campo, tem muitos jogadores de qualidade dentro desse clássico, portanto acho que teremos um jogo eletrizante.
E o Flávio Prado?
Então, que foi colocado, acho que foi pelo Nilson, essa história da rivalidade entre os dois, e ela tá pegando mesmo, tem sido muito legal. Nas duas últimas Copas do Brasil, no ano passado, quando o Santos era o único que ainda aparecia no retrovisor do Palmeiras, e até aquelas provocações do Ricardo Oliveira, aquela máscara que foi feita,
praça,
tudo isso pega, é bem legal. Acho que esse jogo é assim, o Santos não pode nem pensar em perder, e o Palmeiras sabe que se perder, já começa a encher o saco do Eduardo Batista outra vez, porque no seu ranking aí ainda tá complicado o negócio para ele. E tá eternamente complicado. Então, é o tipo do jogo que, embora o Palmeiras já esteja classificado, ele não pode vacilar para evitar crises. E o Santos precisa fazer o resultado, né? Tem tudo para ser legal, Vanderlei. E a rivalidade, né? Começa a piadinha, começa a jogar para lá e para cá. Deve ser legal.
Vai ser bom. Diga, Vampeta, quero ouvi-lo.
Não tem Libertadores, né, professor?
Não, então, não, é o que eu ia falar. Palmeiras joga daqui a quase 25 dias, o Santos daqui um mês.
Não tem Libertadores, tem essa rivalidade toda. Né? Então, tem tudo para que o Palmeiras bote seu time titular, né? Bote seu time titular, o Santos também. Já que Libertadores só no mês de abril, né?
Isso aí.
Né? E o Santos, para mim, é favorito. Jogando em casa contra qualquer time do país, o Santos ali na Vila Belmiro, para mim, é favorito.
Vamos falar sobre o jogo um pouquinho mais cedo? Nós teremos no domingo, e depois vamos falar do jogo de amanhã, que é o São Paulo em campo contra o Ituano. Ferroviária e Corinthians, às 16h, no domingo, que o José Manuel de Barros vai mostrar, com o Flávio Prado, com o Vampeta.
Se você não ganhar, enfim, não vai classificar.
Flávio, quero ouvi-lo, por favor. Ferroviária e Corinthians.
Mesmo com o Carilli falando que vai poupar jogadores, eu acho que o Corinthians tem tudo para ganhar o jogo. Essa curiosidade, eu pelo menos gosto muito dessa coisa do técnico do futsal entrando. Acho que a gente vai ver algumas jogadinhas ensaiadas, coisas legais. Hoje o futsal, de uma certa forma, substitui a várzea, né? Lá que os caras podem criar um pouco mais, testar um pouco mais suas habilidades, dribles diferentes, então é interessante. Mas a diferença de um time para o outro é muito grande. Então acho que são campeonatos diferentes, um está preocupado em não cair, o outro em se garantir, embora o Corinthians já esteja classificado, mas acho que o Corinthians é favorito mesmo tendo um adversário que tem, vai ceder muito bom para a Ferroviária ganhar do Corinthians. Se o Corinthians ganhar da Ferroviária, é só mais um jogo, mas de qualquer forma ainda acho que o Corinthians é favorito.
O jogo da vida para a Ferroviária.
Diga, José Manuel.
Então, a Ferroviária, depois daquela vitória na Vila Belmiro, que surpreendeu todo mundo e tal, ela empatou um jogo e perdeu os outros. É, vem de 3 derrotas seguidas, se não me engano, está na lanterna hoje na classificação geral do Campeonato Paulista.
Séria candidata
é jogo que, se ela não ganha, abraça ali o rebaixamento. É muito complicada pontos, né? A vida da Ferroviária. É jogo de extrema necessidade e, claro, isso deve dificultar, porque o nível de concentração da Ferroviária tem que ser outro nesse jogo. Tem que jogar, jogadores têm que jogar a vida mesmo, a permanência ali. E somada a essa questão aí do Carille pensando em descansar alguns jogadores um pouco desgastados, por ser começo de temporada ainda, eu acho que ou da Ferroviária ou empate nesse jogo de domingo.
E o Pampeta?
Às vezes eu falo assim, ó, tem um campeonato que é de uns e um campeonato é de outro. Aí algumas oportunidades, por exemplo, assim, nós que somos os times menores, no caso São Bento, Aldax, Red Bull, própria Ferroviária, Santo André, aí você fala assim, o Corinthians vai com o time reserva para pegar a Ferroviária, mas jogou com o time titular para pegar
o Lulu.
O Lulu. Aí os caras ficam, pô, não vai, porque vale muito a permanência na primeira divisão para os menores, né? Tem a cota da TV, você faz um campeonato de 12 jogos... 12 jogos para quem é eliminado, né? E eu fico torcendo de quando eu falo assim, pô, o Corinthians vai com o time reserva. Eu digo, não, não pode. Tem que ir com o time titular porque eu tô ali disputando com a Ferroviária para ver.
Ah, é, tá,
envolve, né? Então tem isso, envolve isso tudo, né? Envolve isso tudo. Mas independente disso, a Ferroviária não vive um bom momento. O Corinthians aí vai esperar só o sorteio da Copa do Brasil, também não tem jogo no meio de semana. E o Corinthians, pra mim, é favorito. Ganha um jogo com quem for.
Sobre esse jogo, alguém mais quer dizer?
2-0 pro Coringão.
É, só pra dizer que o Corinthians vence.
Ah, dá Corinthians.
Corinthians vence.
Nós vamos falar 1-0. Do jogo de amanhã, mas antes, o Fausto, qual é a história aí do TJD?
Bom, Wanderlei, o deputado Olim, né, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, esteve aqui na Jovem Pan e o André Ranieri, na ocasião, fez uma pergunta com relação a sinalizadores e os árbitros do Campeonato Paulista não precisarão mais interromper as partidas nas quais torcedores acenderem sinalizadores nas arquibancadas. Atenção, no entanto, que...
Só explica, né, que é aquele sinalizador que é só fumacinha.
Isso, só fumaça. No entanto, que não atrapalhe o jogo.
E o André tá dizendo, vocês riram da minha cara, me chamaram de anta, mas a minha pergunta foi profunda.
Foi.
E o André tem razão, porque o presidente, tocado pela pergunta do André Ranieri, provocado pela pergunta dele...
Tomou essa decisão.
Pensou desde... Quando ele veio aqui, terça, né? Terça. Pensou terça, quarta, quinta, sexta, e depois de 4 dias... Pumba! O André Ranieri, na Jovem Pan, fez a pergunta que tocou o meu coração. Isso significa, então, Fausto, o quê?
Está liberado sinalizadores, bom, no entanto, que não atrapalhe o andamento da partida.
E a torcida... Isso aconteceu no jogo do Corinthians, né? A torcida do Corinthians que leva...
O Santos ontem mesmo já estava... E demorou um pouquinho.
Onde eram aqueles fogos?
Acho lindo. Os corredores. Eu acho lindíssimo.
Esse é o tipo do negócio. Esse é o tipo do negócio. Já que não consegue vencê-los, una-se a eles.
O Mauro falou do jogo do Santos na Libertadores. Aqui é só no Campeonato Paulista que está liberado sinalizadores. Eu particularmente apoio essa decisão.
Eu também.
Se houver uma fiscalização e não entre nada mais do que sinalizadores, claro, né? Não tenha...
O que aconteceu...
Você tem razão. Se esculhambarem, ele suspende a decisão. É uma coisa tão fácil isso.
Tá dando mais uma oportunidade.
E é bonito.
Esculhambar.
E vem com violência o sinalizador, infelizmente, que matou
mil sinalizadores ali assim. Não, vai fazer fumaça mesmo.
Sabe uma coisa aqui? Na Copa São Paulo, o jogo foi interrompido.
O tempo passou e as coisas mudaram, né? Muita coisa mudou. Quando houve a proibição dos bandeirões, existia coisa muito mais pesada. Não existia coisa tão pesada como tem hoje.
Também.
Né? Não é verdade?
Isso eu acho
que é uma coisa que deve ser repensada.
Bandeirão é lindo.
Sabe? O colorido que se dá a um estádio de futebol com as bandeiras é algo sensacional. Então, hoje dá pra você controlar muito mais.
Não é a bandeira, só pra você explicar.
Não, mas muda.
Mas não é a bandeira,
é o mastro.
Mas aí exige-se.
Mas já liberaram o instrumento.
Existe outro tipo de mastro, alguma coisa. a bandeira era um negócio.
É lindo.
O futebol, o estádio ficava diferente.
Pelo menos isso, já não vai ter torcida mista. Porque os caras vão se matar entre eles, Vanderlei.
Realmente.
Ah, é? Tem esse detalhe.
Nos anos 80,
não vejo nada demais. O instrumento é o problema, que precisa ser um instrumento vazado. Que é instrumento vazado. Não tem que ter fundo no instrumento. Explicação. Dentro dos instrumentos, eles levavam bebida, droga, armas, dentro dos instrumentos. De um surdão, por exemplo. Então, eles levavam isso. Se o documento, se o instrumento for vazado, que a polícia olha, pô, tem fundão, aí, ok. Caso contrário, não, mas vamos falar do jogo?
É porque só um negócio, o bandeirão fica, né? Eles usam fora do estádio, né, Vanderlei? Quando eles estão ali ao redor do estádio, eles estão com o bandeirão também ali. Então quebra-pau fora do estádio, eu já poderia ter também com o bandeirão. Eu acho que em jogo de torcida única, já que não tem a disputa das duas torcidas gritando, seria um espetáculo diferente também.
Legal. Acho. E o nosso jogo de amanhã, que você vai acompanhar?
O jogo de amanhã o São Paulo vence. São Paulo vence no estádio do Morumbi.
Sob o comando de quem?
Mito Rogério Ceni. Não é professor, é Mito Rogério Ceni. O São Paulo é um time que vem se encaixando, né? Precisa contratar jogadores para a sequência da temporada. Tem o Cueva, que faz muita falta no time do São Paulo quando ele não está em campo. Tem o Lucas Prato. Tem jogadores importantes, interessantes. O Rogério está ajeitando esse time. O Rogério é um cara que realmente tem uma visão diferente do futebol. Tem tudo para dar certo como treinador. Vem dando certo como treinador e o São Paulo vence o jogo amanhã no estádio do Morumbi, vence a equipe do Ituano.
E o que é que vocês acham, Vampeta? São Paulo, do professor, do mito, quero ouvi-lo.
Tem aquela, ganha, mas toma gol, né? Agora ficou, virou moda, São Paulo ganha, mas toma gol, mas é, o Ituano tá ali também disputando.
Time fraquíssimo.
Tem jogo duro contra o Mirassol, empatou, mas o... Só quem ganhou?
Não, quem? O Wilson falou que todo mundo...
Não, o São Paulo favorito, Vanderlei. O São Paulo... Quando não tem esses jogos no meio de semana, assim, é que você vê, vai ter tempo de trabalhar, não tem Copa do Brasil, não tá em Libertadores. Aí você tem um tempo pra trabalhar e no final de semana você vê se vale a pena ou não, né? Às vezes você treina a semana toda e erra, né? Mas o São Paulo é legal que faz gol todo jogo. Vamos ver o jogo do São Paulo. Ano passado, pro São Paulo criar pra ter oportunidade de gol, era uma luta.
Isso aí.
Aí tomava gol. Quer dizer, já melhorou. Esse ano tá fazendo. É detalhezinho pra corrigir, principalmente na bola parada, né? Que aí, eu não sei se o Rogério bota marcação pro zona ou no mano a mano. Eu sempre gostei de dizer assim: Marco Vanderlei. Mas Pedro, Marco Vanderlei. Se o Vanderlei fizer o gol, a incumbência era minha. Ele subiu melhor do que eu. Mas todo mundo tem que saber quem tem que marcar. E o São Paulo, tô torcendo. Ganha do meu amigo
Juninho
do Ituano.
Vai ganhar.
Pra poder colar a pedra dele ali pra não.
Isso aí.
Tem que torcer às vezes contra os parceiros também.
Do jogo, o São Paulo tem goleiro novo.
Amanhã. Tem goleiro novo. Ribeiro. Renan Ribeiro, até.
É importante.
Muito conhece. Tá?
O que é que você acha que a torcida pensa nesse momento?
Como os dois outros goleiros não estão agradando tanto, é uma oportunidade pro Renan Ribeiro ter uma sequência de jogos. Agora, o próprio Renan Ribeiro está cobrando uma sequência de jogos para, enfim, tentar ganhar
mostrar a posição do São Paulo.
Saber se o Rogério vai dar realmente essa sequência de jogos para ele. Agora, que isso vai agradar a torcida, isso vai agradar.
Você tá sentindo isso?
Eu tô sentindo o pulso, porque o
Denis... E poucos conhecem a torcida como
Leão. E olha que o Denis fez uma ótima partida no meio de semana, hein? Ele fez uma defesa monumental, fez uma boa partida, mas o Denis... Gordon Banks.
Lembrou
o Gordon Banks. Lembrou o Gordon Banks, a defesa de Denis no meio de semana. Foi bonita a defesa, mas enfim, ele tá ali numa situação crítica com a torcida. O Sidão, que o Rogério Ceni trouxe... A torcida também não está confiando tanto no Sidão, então é a oportunidade do Renan Ribeiro mostrar o que tem aí pela frente, né?
E para que o ouvinte se recupere dessa comparação, os nossos comerciais já voltaram.
Isso.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Vem aí a Netshoes Fan Race, a corrida de rua da Netshoes, 23 de abril, região do Ibirapuera, 6 e 10 quilômetros. Compre seu kit online e receba em casa. Garanta agora o seu. Vem correr com a gente. Sábado, tem futebol em campo no seu rádio. O São Paulo joga contra o Ituano no Morumbi, buscando mais uma vitória no Campeonato Paulista. A partir das 3 horas da tarde, você entra no clima desse jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Futebol é aqui na Jovem Pan.
Oferecimento, Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Diga, José Manuel de Barros.
Sobre o jogo de amanhã, é aquele jogo que o Rogério devia colocar Cueva, Prato, Luiz Araújo,
pra sei lá, com proteção,
pra fazer gol, porque goleada. Defesa. Não tem o Maicon, não tem o Rodrigo Caio, e o melhor reserva seria o Lianco pelo jogo de quarta-feira, não tá inscrito no Campeonato Paulista. É. Ou seja, a defesa deve ter Breno e Douglas. Então é o seguinte, tem que garantir gols lá no ataque. Porque a defesa... É, porque o sistema defensivo vai estar bem desfalcado.
É pra dar confiança pra ele,
ué. Você viu isso aí? Você viu essa ou não? O Lucão, se ele arriscar...
O Lucão tá lá, ué. O Rogério Ceni, aliás, deu confiança pro Lucão, tanto é que o segurou aí no elenco. É. Então poderia talvez aí dar uma chance pro garoto.
Disse que a torcida pega no Lianco, mas... O Lianco para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Lianco será inscrito. Né?
Muito bom. Isso. Sim. Então vamos arriscar os palpites. Amanhã, São Paulo e Ituano. Nilson, começa 3 com você.
3x1 São Paulo.
3x1 São Paulo. Vampeta.
Toma gol, então 2x1.
2x1. E o Flávio Prado?
Eu adoraria ter uma chance contra o Ituano. Goleiro, e o goleiro é uma beleza.
E calma, que é o Renan.
Dá até pra pegar de
com essa defesa, Flávio?
Contra o Santos, outro vai jogar contra o Palmeiras, outro vai jogar contra o Ituano. Contra o
Barcelona.
Isso aí é uma delícia, né? Foi uma maravilha. Eu também adoro.
Contra o Barcelona.
É, um contra o Barcelona, outro Real Madrid e outro joga contra o Apoel.
Que amanhã vão elogiar o Renan.
É, 5x1.
A preleção do Ituano.
Já tá gravando.
Umzinho de lei vai sair.
Roque Júnior já gravou.
Já gravou o que o Flávio falou.
3x1. O Renan não é mau goleiro, mas é mais um bom reserva que o São Paulo. O São Paulo tem 4 reservas para a meta. 3x1 para o São Paulo. 3 bons goleiros.
José Manuel.
3x2 São Paulo.
3x2 São Paulo, 5 gols. E o nosso Fausto Favara?
4x1 São Paulo.
4x1 São Paulo. Daniel Lian.
3x0 São Paulo.
A torcida, você acha que está entusiasmada?
Está entusiasmada.
É,
tá entusiasmada.
E o vai agradar? Vai, qual é o público amanhã, mais ou menos?
Amanhã vai dar umas 20 mil.
20, 25 mil pessoas,
né? Por aí.
Legal. E aí, à tarde do domingo, teremos Ferroviária e Corinthians. Quanto será o jogo?
2x0 Corinthians.
2x0 Corinthians. O Nilson.
Vou com
o
Vamp. 2x0 Coringão.
Flávio Prado.
3x1 Corinthians, 3... o golzinho do futebol de salão lá.
3x1 Corinthians e o Mauro Betting.
Goleada do Timão,
1x0. 1x0. E o nosso time, José Manuel.
1x1.
1x1, lá em Araraquara. Fausto Favara.
2x0, Corinthians.
2x0, Daniel Lian.
1x0, Corinthians.
E aí chegamos ao clássico, na Vila.
Aí eu espero.
Santos e Palmeiras, que você
que
vai acompanhar.
Que isso aí,
Vanderlei,
que está no ar? Quem? Animações com anões? O que é isso?
Vampeta, quero ouvi-lo.
2x1 o Santos contra o Palmeiras e 1x0 o Audax contra o São Bento.
Não dá pra ver o número, mas acho que é de Londrina.
Nilson, por favor, o clássico.
Clássico, Audax e São Bento?
Clássico.
Audax, primeiro posso falar do Audax e São Bento, já que o presidente...
Só placar pode.
2x0 pra nós.
São Bento.
São Bento.
E o clássico na Vila?
O clássico na Vila dá 2x1 pro Santos. 2x1 Santos.
Ricardo Oliveira.
É.
Professor Eduardo Batista já está ligando para o presidente Gagliotti. Pode conferir aí. É bicho certo. Meu caro Flávio Prado.
3x2 para o Santos e 4x0 para o Audax.
Ah, sei.
O nosso chupa, Mauro Betti.
Na Vila Belmiro.
O Prado está falando que o time é ruim também.
Meu palpite é 0x1. Não que vai ser 0 Palmeiras, vai ser 0x1. Vai ser 1x0 para o Santos. Então, na minha ordem, eu dou o palpite 0x1. Então, o Santos ganha 1x0.
1x0. E o nosso José Manuel?
2x1 para o Santos e 0x0 ao Dax e São Bento.
0x0 ao Dax e São Bento. E o Fausto Favara?
2x0 Azulão.
Rei do cartão.
Do Aldax. 2x0.
Tô Caetano,
2x0 no Azulão. São Bento. Azulão,
com o Rio Claro,
não,
que é
São Bento 2x0 pra cima do Aldax.
Sou Caetano.
É, vai entrar com faca nos dentes, né? Como diria o Nilson. Vai entrar.
E o Aldax não.
Não, mas o São Bento é.
Não. Parece que o presidente Aldax falou.
O clássico vai dar 3x2 Santos.
3x2 Santos. E José Manuel? Aqui,
até Daniel Viana. Ele gaguejou aqui. Lisonjeado até por ser confundido com o José Manuel.
Nossa, mais bonito que isso.
Eu acho o seguinte: o Aldax e Santos, o Aldax e São Bento vai dar 5x1 pro Aldax.
Ah, vai tá.
E já o. Opa, calma aí. Vai, e já o clássico será 1x0 Santos.
1x0 Santos.
Tô apanhando aqui. Tô sendo agredido.
Pra mim, o Palmeiras ganha na Vila.
Ah, novidade que vai falar do Aldax.
O Palmeiras ganha na Vila. E nesse jogo que nem estava na pauta, mas já que vocês colocaram sobre a mesa, Aldax e São Bento, São Bento
coisa
e Aldax,
do
há informações que, pela fragilidade do time, o São Bento nem irá.
Olha aí,
nem irá pro jogo.
Atenção,
a Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. Tem muita informação para você. Vem aí, atenção, informação com a Denise. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.